Do those statements?
Right, and that's what we would tell you.
Maybe I'll change them for the last session.
Hi, good morning.
Yes, everything's good, just doing final pre checks.
Okay.
Yeah, that's, I'm ready to go.
This is the CSG meeting with ATRT2 on Tuesday, November 19th in Libertador C.
Check the settings now.
Okay.
I'm going to go check the settings with them. Okay, perfect. Yeah, Charlotte, can you put the presentation at Adobe Connect, please? Charlotte?
Have you got a presentation laptop or is it yours?
It's a presentation laptop. So I'll need Brian to sit here to drive.
So, if...
If folks could take their seats, I think we're going to go ahead and get started in a moment. Thank you.
Vamos começar daqui a alguns minutos. Obrigada.
All right, if folks could take their seats, we're going to go ahead and get started.
Podem sentar, por favor, porque vamos começar a sessão. Temos muito para conversar hoje no grupo de até RT2. Quero dar as boas-vindas a todos e agradecer ao grupo até RT2 por tomar o tempo na agenda para essa reunião aqui conosco. A pergunta geral vai ser: seria bom que a equipe de até RT2 tenha uma ideia de se queremos começar com a apresentação e depois ir para as perguntas, ou se vocês acham melhor revisar o relatório e depois conversar sobre pontos específicos. Talvez, bom, vamos começar e se vocês não se incomodam, vamos ver a apresentação e depois, então, para as perguntas. Vamos ter um microfone para que a audiência possa participar. Aubrey, então, a Vidória, obrigado pela recepção, por recebê-nos. Faremos um breve resumo do relatório rascunho de ATRT. As tarefas definidas com base em afirmações e compromissos foram, em primeiro lugar, avaliar a implementação das equipes de revisão anteriores. Faz parte da nossa natureza essencial. Mesmo que as coisas não sejam vinculantes, estamos retomando e fazendo uma avaliação. Uma parte importante do documento rascunho, na verdade, é uma avaliação do ATRT1, os resultados do ATRT1, como foram tratados, como foram implementados. E talvez para fazer sugestões adicionais. Depois, analisamos qualquer nova recomendação para melhorar a responsabilidade e a transparência. E depois, um novo grupo de sugestões. Por último, falaremos disso. Também consideramos o processo de revisão em si mesmo. Ver se precisamos de mudanças nos processos de revisão. E vamos ver que fizemos algumas sugestões também nesse sentido. Um comentário sobre o primeiro item é que, enquanto avaliamos a implementação das equipes de revisão anteriores, além da equipe ATRT prévia, não entramos no conteúdo. Por exemplo, sobre o juiz, analisamos os modos em que foi implementado, a reação que houve em relação à implementação, mas não, de jeito nenhum, consideramos a substância da implementação. Isso é para que eles analisem da próxima vez que eles façam a revisão. Eu queria esclarecer esse ponto. Unicamente consideramos, então, o processo que resultou disso, não as sugestões em si mesmas. O objetivo da revisão é criar uma cultura de responsabilidade e transparência dentro da ICANN, em toda a ICANN. E vejam que passamos da noção por defeito de transparência como o padrão por defeito, por default. É unicamente quando existe um motivo, podemos ir além disso, para examinar os efeitos da implementação. Porque as revisões prévias dizem que alguma coisa devia ser feita. E todo mundo disse isso. Por um lado, implementar. E, por outro lado, qual o efeito que tinha tido? Estamos, então, num entorno de crescimento organizativo importante. O crescimento dos novos TLDs abriu muitos inconvenientes que antes não tinham sido pensados. Se considerando o rumo futuro, é importante fazer um ponto de referência. Havia alguns problemas com a TRT1. Podia continuar conosco? Como medir isso? Quais são as medições? Qual o ponto de referência? Como saber se houve melhoras? E tentar, então, fixar um padrão global na governança de múltiplas partes interessadas. Estamos propondo um modelo que possa funcionar e que, de fato, funciona. Então, temos que ter algum modo de demonstrar que ele está funcionando. Então, acreditamos, achamos que no futuro deveremos estabelecer medições e pontos de referência. Temos que comunicar com clareza e consistência os mecanismos e o desempenho. E temos que melhorar e priorizar os nossos processos. Há um slide sobre as sugestões. E acho que eu perdi. Continuamos então clicando para encontrar o slide. Houve 12 sugestões gerais no draft, no rascunho. Sugestões gerais, todas detalhadas na primeira sessão. E vamos vê-las detalhadamente depois no documento. Também houve uma avaliação da implementação da equipe de revisão de SSR e as sugestões da equipe de revisão de RUIS. E depois há um relatório feito pela Interconnect Communications sobre o processo de desenvolvimento de políticas de GNSO. O relatório final é incluído como apêndice no relatório rascunho, no draft. As categorias da recomendação das sugestões de rascunho eram considerar o desempenho da junta, as métricas, o trabalho, sugestões feitas da última vez, por exemplo, a remuneração, como sabemos se foi aprovada, os esforços do board ou da junta, política de implementação, distinção de papéis executivos, sugestões considerando se seria implementado ou não, os rumos, etc. Algumas sugestões nessa área, transparência, processo de apelação na tomada de decisões. Houve sugestões sobre formas de melhorar a transparência, formas de fazer revisões sobre a transparência, funções para ombudsman, funções para analisar os processos de apelação e de consideração, etc. Se valiam a pena ou não essas sugestões em relação aos esforços da comunidade, mudança sobre isso, considerar as operações e interações do GAC, funcionaram enquanto a transparência, considerar os modos em como pedir mais registros, mais documentação, modos de participação inicial nos processos PDP e outros. E como podemos continuar com isso? Quanto ao multilinguismo, considerar a revisão de ATRT1, em que medida melhorou? Em termos gerais, ele melhorou, mas deveríamos analisar se há lugares que podem ser melhorados. Deliberações entre as comunidades, assuntos sobre questões feitas nessa área. Além do GAC, existem esforços que requerem recomendações, sugestões sobre como continuar. Quanto ao processo de revisão da afirmação de compromisso e efetividade, temos ainda um ano para fazer o trabalho. Mas parece que dedicamos 2 ou 3 meses para o começo, para iniciar. E podemos encontrar um modo de começar, talvez, no início de janeiro, para ter um ano completo, para que a equipe possa fazer o seu trabalho. Basicamente, algumas sugestões sobre o trabalho que pode ser feito antecipadamente. Temos que considerar os limites orçamentários que têm essas equipes de revisão. Isso pode ser melhorado. E talvez outras sugestões sobre responsabilidade e transparência financeira. Há uma quantidade de dinheiro importante que aumenta. É uma entidade sem fins de lucro. E, por último, mencionar várias formas de informar questões que devem ser resolvidas nesse sentido. Feedback. Estamos no processo que eu chamo indo de um grupo para outro, pedindo para eles opiniões, o que está indo bem, o que não está indo bem, o que está faltando, onde devemos fazer foco. Então, vamos levantar essa informação, registrar e vamos tentar finalizar esse relatório. Consultas, esclarecimentos com o pessoal. E uma das coisas que aprendemos do ATRT1 é que devemos considerar a implementabilidade desses pontos para que exista execuibilidade. Há conselhos que são importantes e, se não são, como modificá-los? Levando em conta os comentários do público, precisamos disso, de mais recomendações. Estamos melhorando o pedido de comentários públicos. Eu acho que amanhã teremos notícias. O período de respostas termina em 31 de dezembro. E vocês podem enviar comentários para até essa data. Essa data de dezembro é uma data final, porque há um outro relatório que deverá ser emitido até o 31 de dezembro. 2021 é o nosso prazo para enviar a informação, porque já começamos a levar em conta os comentários. Talvez poderíamos considerar o fato de priorizar mais as urgências. Existem comentários que recebemos sobre as dificuldades de ver o que é mais importante como recomendação. Algumas devem ser mais urgentes ou mais imediatas do que outras, particularmente aquelas vinculadas ao multilinguismo. Já falamos sobre o 31 de dezembro como data limite, e o comitê tem até 6 meses depois, para revisar dados e sugestões e decidir acerca da implementação, cronogramas, etc. Então, o comitê, ou a junta, já abordou esse tipo de detalhes. Algumas questões adicionais, priorizações, organização, conteúdo, estabilidade, etc. Acho que isso que é tudo. Obrigada. Isso aqui é para que vocês nos digam, comentem para nós o que vocês acham. Vamos, então, começar com a sessão de perguntas. Está Mike, Steve, Jonathan. Vamos, então, começar. Não temos som, desculpem. Sou Mike O'Connor, do ISP, do grupo constitutivo do ISP, e dedico todo o meu tempo a grupos de trabalho. Li o informe, o relatório, particularmente a parte que fala sobre grupos de trabalho, porque isso, eu sei sobre isso. E é isso que eu gosto de analisar. Eu quero começar com a parte correta. Eu gosto dessa parte correta. Eu gosto do relatório do ISC, no final, nos apêndices. E eu quero falar sobre essa parte. A parte que diz em quantos grupos de trabalho vocês participaram. Eu entrevistei muitas pessoas, 80% das pessoas que respondeu disse que tinha participado de um grupo de trabalho. Depois, 10% que participou em dois, e 10% restante das pessoas que participaram em grupos de trabalho estão espalhadas nos números 3, 4, 5 e 6. Harry e eu dedicamos alguns dias a mais no grupo de liderança, e ainda não estamos certos de qual de nós está participando mais, mas trabalhamos uns, talvez, 20. Então, percebemos que a base do processo ascendente, a maioria da base de consenso de múltiplas partes interessadas, ascendente, que é a parte que nós defendemos em relação ao mundo, é o que somos e o que nos faz válidos. Há um grande problema, literalmente. Está talvez entre 20 e 30 pessoas que fazem a base do processo ascendente no GNSO. Eu adoro essas propostas. E a linha mais importante é essa. Se houvesse algum modo de que fossem mais prominentes, talvez, aquela proposta entre comunidades, alguma coisa pelo estilo. Meu Deus, temos um problema estratégico grande na organização, porque esse grupo é cada vez menor. Está se reduzindo. Quando eu vim pela primeira vez na ICANN, esse grupo de pessoas que participavam ativamente, esse grupo era muito maior. A tendência é que esse grupo vai acabar se extinguindo daqui a poucos anos. E vamos ter uma situação em que vamos falar para o mundo das questões diárias, o que for, e quando decidamos conversar sobre esse modelo ou sobre esse grupo em múltiplas partes interessadas, não vamos poder mostrar muita coisa. É isso que me preocupa. Jonathan. Eu tenho dois pontos para comentar. De interesse, um deles, comentários públicos. Fico empolgado porque esse assunto foi retomado. Eu quero estruturar, eu continuo lendo muito sobre o assunto. Existe um problema do lado da oferta. Fazemos foco sempre na parte da oferta, mais na oferta do que na demanda. O grau, para poder compreender melhor como os comentários são levados, considerados e processados e como isso se reflete na comunidade. Eu acho que é um ponto importante. Vamos ter um efeito muito mais importante sobre a participação. Temos que encontrar modos de que as pessoas publiquem comentários, paradigmas novos nos fóruns. Já tivemos esses debates depois do primeiro grupo de ATRT. Mas acho que ficamos fora da área. É muito importante a estrutura de comentários e respostas. O que eu digo é que a demanda é muito, muito mais importante do que a oferta em termos dos comentários. O outro ponto são as medições. As pessoas escutam, sabem que eu falo disso? Eu sempre falo disso. Eu conversei com o Fage muito brevemente e ele me disse que me comentou qual o trabalho que ele está fazendo com o Fundo Global, desenhado para abordar alguns desses itens. Ele acha que há muito pouca superposição com as outras iniciativas de métricas que existem na ICAM. Há uma certa justiça operacional. E não sei se poderia fazer alguma proposta de ATRT nesse caso. As medições em relação às intenções, as sugestões para fazer medições. E se haverá mais participação da comunidade, para mais participação, etc. Alguma iniciativa que melhore a participação? Foi isso que eu conversei com ele. Ele diz que o trabalho que ele está fazendo está abordando esses pontos. E eu queria conversar sobre esse ponto. Talvez no momento em que chegarmos nessa parte do debate. Eu queria perguntar, e talvez isso é por causa da minha ignorância, sobre a oferta e a demanda. Quando o senhor fala em demanda, você está perguntando qual o modo de trabalho dos grupos da ICAM e qual o modo das respostas, como esses comentários são incorporados, essa pergunta, eu não entendi bem. A oferta em demanda, qual é exatamente o ponto? Talvez uma tentativa de que a resposta do Steve. Não há uma noção muito clara. Nós abordamos alguns pontos, fazemos uma resposta. É tudo muito similar àquilo que aconteceu no comitê com o GAC. O grão que as pessoas acreditam que os comentários têm um impacto, têm mais efeito na participação no processo. A mídia vão gerar novos modos criativos. É isso que estou falando quando eu digo oferta e demanda. Em outras palavras, de quem é o trabalho de incorporar esses comentários? Quem é que deve responder e como deve responder? Porque isso muda ao longo do tempo. Fala Cláudio. Eu trabalho para a Associação de Marcas Registradas e queria fazer um comentário sobre um ponto que tocou o Mike. Eu queria esclarecer que para as organizações que participamos na unidade constitutiva da propriedade intelectual, a participação nos grupos de trabalho é dividida em toda a comunidade. Ficamos divididos para poder participar nos grupos de trabalho. Então, talvez o modo de considerar os dados não seja muito claro, levando em conta os indivíduos que participam nesses grupos de trabalho. Por exemplo, uma comunidade pode participar em muitos grupos de trabalho, mas talvez esses números não refletem. Acho que o modo participativo é uma coisa diferente. Brian Cute, antes de passar a palavra para Olivier, eu gostaria de fazer um comentário sobre o que o Jonathan falou. O comentário público e a oferta e a demanda. Muito bem. O uma coisa que nós achamos que quando consideramos a resolução da junta em relação à TRT, onde foram explicados os motivos, parte dessa explicação faz referência à contribuição da comunidade. Então, temos que analisar qual o sinal para a comunidade, como são obtidas essas contribuições e como são escutadas. Quanto às métricas ou mensuramentos, do ponto de vista do ATRT 1, não fizemos propostas ou recomendações, mas no relatório incluímos um pouco da redação, onde se diz que a ICAN deveria utilizar e adotar essas métricas para provocar algum progresso nesse tipo, nas propostas. Isso do ponto de vista da equipe revisora. E essa equipe não é especialista em métricas. Achamos que não era um erro definir qual a métrica que devia utilizar a organização, mas era importante dizer que eles deveriam utilizar métricas e que deviam ter os especialistas e recursos necessários para a adoção dessas métricas. Houve uma reunião em Los Angeles com o FAD, fizemos uma declaração de compromisso em que isso ficou manifesto, digamos, se fez uma declaração e a compromisso de outras entidades para ajudar a ICAN nesse ponto das métricas. Eu falo no meu nome, mas também trabalhamos com outros especialistas em métricas. Estamos aqui para avaliar as sugestões. E, do meu ponto de vista, isso tem a ver com as ferramentas que as organizações podem utilizar para criar pontos de referência e medidas para continuar avançando. Estamos nesse processo. E o World Trust tem amanhã uma sessão às 10:30. E também conversamos com outros consultores. Portanto, se trata de um processo para o qual eu gostaria de convidar a vocês todos para que vocês participem da sessão de amanhã. Jonathan, um comentário sem microfone por parte do orador. Jonathan, eu acho que quando a operação ou o nível operacional não é bom, então o ATRT deveria utilizar ferramentas desde que falemos a responsabilidade e a transparência da organização. Eu acho que isso tem a ver com outras coisas que não são simplesmente ferramentas. FAD me disse faz alguns minutos que estão confiando nos esforços globais e que devem melhorar a comunicação. Avery Doria, no relatório, falamos sobre um relatório de transparência anual e nele nós oferecemos uma série de métricas possíveis que deveriam medir a participação, a atividade do defensor do povo, ou seja, um relatório anual. E há vários outros lugares em que oferecemos essa informação adicional sobre métricas. E esse é um convite para que façam comentários e que nos digam que tipo de métricas nós deveríamos propor. Se vocês sabem, por favor, sugiram. Oi, sou Teresa Korn e gostaria de falar sobre as métricas e a dimensão das métricas. Eu não sei o que você conversou com o FAD, mas sei que existe um esforço que está sendo implementado na ICAN justamente para implementar métricas operacionais, que não é o mesmo esforço, mas são dois esforços sobre responsabilidade e transparência que estamos justamente conversando aqui. Também está o trabalho sendo feito pela área operacional sob o comando da Susana Bennett. São paralelos, mas não são os mesmos esforços. Tem relação, tem semelhanças, tem a ver com as métricas, mas fazemos foco na responsabilidade, na transparência e nessas métricas relacionadas. Fala Olivier, do Orange. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a estrutura do relatório. Eu gostei da primeira parte em que o ATRT1 e as mudanças implementadas. Eu digo porque eu era membro dessa equipe e é um processo de melhora da equipe. Eu vejo, pelo menos, isso que eu acho. É um processo de melhora. Este último relatório que vocês emitiram mostra claramente o processo de melhora. Fala Steve Metanix, da Unidade Constitutiva da Propriedade Intelectual. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar pedindo desculpas para o ATRT2, porque acho que a nossa unidade constitutiva, às vezes, foi um pouco dura em relação a oferecer algum tipo de assessoramento. Talvez não tenha sido suficiente a contribuição. Muitas vezes não fizemos porque os prazos, os tempos para responder a comentários públicos não era suficiente. Tínhamos muita tarefa. Vejo que trataram muitos assuntos. Vamos tentar ficar atualizados em relação a todo esse processo até 31 de dezembro. E eu tenho um comentário, na verdade, dois comentários sobre as propostas financeiras, a número 12, vinculada à responsabilidade e transparência. Eu acho que é muito importante levar em conta a prioritização. Acho que é realmente prioritário participar por causa do grande crescimento do orçamento da ICANN, o pessoal da ICANN, a apertura de novos escritórios, incorporação de pessoal sênior. Ou seja, acho que é um mal-estar crescente em relação a como é utilizado o dinheiro, porque talvez não há suficiente transparência e responsabilidade na área como deveria existir. Nesse sentido, e também quero comentar, porque não quero deixar de dizer, que não houve uma resposta muito clara em relação ao que a ICANN vai fazer com o dinheiro que vem do leilão do GTLD. Se é uma quantia importante, aqui acho que é necessária responsabilidade e transparência sobre o uso do dinheiro, dos fundos. Uma outra questão sobre essas sugestões é que talvez deveríamos recomendar a incorporação do ISP como um elemento crucial. Nós tivemos uma reunião com o comitê diretor e conversamos sobre o ATRT2. E a impressão é, como eu já disse, existe um plano estratégico e está tudo aí no plano estratégico, é verdade, mas também seria útil ter algumas sugestões da equipe que deveriam fazer parte disso, porque isso constituiria um ponto de referência para o ATRT3. Christina Rossetti. Eu li o relatório e acho que foi muito útil. E tem uma espécie de sugestão organizacional, digamos, organizativa, ou pedido, talvez. Seria muito útil para aqueles interessados no trabalho da equipe revisora e as recomendações, mas não sabemos quanto tempo vai levar ler 130 páginas. Não sei se vai ser uma tabela ou uma folha de cálculo, uma planilha, mas há algum outro modo de fazer com que essas sugestões façam parte do resumo executivo? Talvez seria um enfoque interessante para a equipe. Seria de muita utilidade, particularmente porque, às vezes, particularmente quando tentamos procurar o que fez o ATRT1 e depois ler as recomendações dessa equipe, depois a implementação que fez, etc., e depois revisam, às vezes é um pouco difícil ver qual a avaliação de uma implementação se comparada com outra. Visualmente, acho que abordar esse aspecto seria de muita utilidade. Em segundo lugar, fico muito curiosa e muito interessada também para saber como as recomendações do GAC são aplicadas. E a pergunta que surge, então, é a seguinte. Até que ponto vocês obtiveram o feedback do GAC em relação à recepção que tiveram essas sugestões? Eles deram seus recursos o que eles estavam levando em conta ou considerando quanto à implementação, porque acho que há um comitê assessor, uma organização de suporte dentro da ICANN que vai precisar abranger, digamos, outras sugestões para que elas sejam totalmente implementadas. Então, gostaria de saber em relação a isso. Em segundo lugar, eu quero recuperar uma questão que comentou Jonathan sobre os grupos de trabalho ou equipes de trabalho. Não sei se vamos ter tempo agora, mas talvez seria uma métrica útil também o fato de fazer uma espécie de revisão quantitativa sobre o período de comentários públicos para esse tópico, esse dia. E essa foi a data ou o prazo para comentário público. E esses foram os outros comentários vigentes nessa data. Esses são os comentários obtidos, esses são os outros comentários públicos vigentes naquela data. E quantos comentários, então, foram emitidos? Ou seja, isso deve ser feito num período de 12 meses. E aí podemos medir a participação individual. Porque, levando em conta o que disse Jonathan, é muito difícil, pelo menos na minha experiência, persuadir uma organização que não observa os assuntos da ICANN regularmente. Mas talvez exista um período para comentário público que é de muita importância. Então, persuadir essas entidades de que eles devem passar tempo nesse tipo de coisa, ler a documentação, emitir algum comentário público e depois passar toda a cadeia eterna corporativa para que esse comentário seja aprovado para poder obter um relatório. É como se nunca tivessem enviado nenhum comentário público. Na minha experiência, quando isso acontece, acho que, bom, deveríamos considerar, quando aparece um comentário público, deveríamos fazer com que ele possa chegar a algum lugar, para que não fique perdido. É, aí eu acho que temos um problema. Poderíamos comentar sobre o GAC, por favor? Seria muito útil.
Fala um orador que não se identificou quanto à recomendação do GAC. Tivemos uma reunião cara a cara em Durban, e tudo que eu vou comentar agora foi que, neste breve tempo, não escutamos, ninguém disse, comentou. Com isto, não podemos avançar. O código de conduta também vai ser um ponto de discussão interessante, que justamente amanhã vamos ter uma reunião com eles. Não sei o que eles vão nos dizer amanhã ou na reunião de hoje. Não sei quais serão os seus comentários, porque temos que estar preparados para essa reunião. Acho que é muito importante para as outras organizações e para os outros setores da ICANN receber comentários. Qual a importância, então, para que o GAC possa fazer uma reflexão, uma autorreflexão, para ver o que deve ser modificado? Parece que o ATRT, que fala diretamente até o comitê ou fala para um grupo ou outro grupo, isso é importante, então, que esses grupos devem entender e devem refletir que há um grande número de opiniões provindas de toda a organização. E isto talvez seja uma das mudanças que gostaríamos de recomendar ou de propor. Outro orador. Então, no que tange aos pontos mencionados por Cristina, obrigado pelas observações. Já escutamos também comentários de outros colegas e precisamos não apenas ajustar essas recomendações, mas também passá-la ao inglês mais fácil. Isso, às vezes, pode chegar a ser difícil. Uma das mudanças que queremos implementar é criar um resumo executivo através de um inglês bem fácil de ser entendido. E também disponibilizar algum link no rodapé do texto e vamos levar isso em conta para implementar estas mudanças o antes possível. Alguns dos pontos têm a ver com o que foi comentado por Jonathan anteriormente. Se alguém... Então, a pergunta nesse sentido que o ATRT 1 criou é que havia uma espécie de caixa preta dentro do comitê e nunca podíamos saber o que ocorria com os comentários e se isso tinha algum tipo de repercussão. Estamos considerando isso, o período de comentários públicos e essa estrutura e de resposta aos comentários públicos tem como objetivo, então, fornecer ao comitê mais argumentos para poder trabalhar com os motivos que serão articulados nas resoluções e também para poder, digamos, poder penetrar nessa caixa preta. Sabemos, reconhecemos que esse estrutura de comentários públicos e esse período não funciona muito bem. Há comentários que terminam sendo perdidos e a ferramenta não surte o efeito que gostaríamos. Como você disse, Jonathan, essa, na parte da oferta, estamos procurando provar, testar outro tipo de ferramenta e de plataformas onde possamos implementar e inserir todos os comentários no sistema. E, com isso, qualquer comentário que aparecer ou que surgir ou qualquer outra contribuição para que seja considerado pelo comitê e para que a comitê integre esses comentários e depois isso possa ser transmitido para a comunidade. Antes de passar, então, a palavra à Fala Jansen, antes no IPC utilizamos um período de comentários 50% do tempo. No entanto, tem outra finalidade. No outros requerimentos do outro 50% do tempo é em virtude da composição do ISP INTA, que é representada por Cláudio, que possui 7 mil membros. A comunidade da internet, quantas pessoas tem para chegar até um ponto onde a organização estamos utilizando o período de resposta, porque o período inicial não é suficientemente longo para isso. E Steven Jonathan. Olá, outra oradora tem uma pergunta. Sou Charla, do pessoal da ICANN. Ele diz que é um proprietário de marca, quer saber o que está ocorrendo com a infração das marcas.
I'll take Claudio off the hook on that. Steve Mattel.
Fala alguém do público. Tem algumas questões sobre o que acabaram de falar. É útil que o relatório tente considerar em seus fundamentos. Muitos comentários públicos não estão ainda na etapa onde está sendo feito algo no comitê, feito pelo pessoal. Nessa etapa, os grupos de trabalho estão fazendo alguma coisa. Isso nos permite um panorama incompleto. Continua sendo a mesma coisa. Muito mais deve ser feito para que as pessoas possam entender como os seus comentários são inseridos nesse processo. E a outra sugestão é breve. Quando enumeramos áreas de apresentações, não são enumeradas pelo número de recomendações, o que tem a ver com, por exemplo, o comitê. O que eles fazem? Eles terminam inserindo todos os comentários ou há uma prioridade? Deveríamos, então, voltar às recomendações. Obrigado, Jonathan. Meu comentário é sobre comentários. A minha preocupação é sobre os comentários. Para responder parte de sua pergunta, então, o que o senhor disse em relação, ou seja, o fato de haver mais debate para os comitês, isso é o resultado do feedback. Temos dificuldades para utilizar os comentários porque não há suficientemente debate. Isso não é um pouco abstrato? Só um pouco no ar, porque quando falamos na política de demanda, uma das coisas que nós mencionamos com o Steven é que há muitos períodos de comentários que se superpõem com os períodos de decisões. O grupo de comentário se reunia antes de estar aberto o período de comentário. Pode ser mais interessante ter um grupo para o Facebook. Quando apresentamos um arquivo de texto, por exemplo, o que ocorre?
the perception.
Isso eu acho que não está relacionado com a percepção de que os comentários não causem algum tipo de repercussão sobre as políticas. E parece que possa haver um desvio ou um viés institucional. Devemos fazer parte do grupo do... Muitas vezes os comentários podem chegar tarde, mas sabemos qual é a função dos comentários e nesse período de política. Estes são os temas difíceis que fazem, então, a diferença de ter ou não a participação do público dentro da ICANN. Encontrar formas criativas para fazerem comentários. Eu procuro... Vou tratar de ser gentil. Para mim, é uma perda de tempo, totalmente. Eu já trabalhei com os grupos... Mas o trabalho está do lado, eu acho, provém mais da demanda.
If I can probably inappropriately...
Obrigado, está falando o orador. Eu gostaria de resumir parte dos comentários recebidos. Para levar a sério ou não esses comentários, está falando Alan Greenberg, para o PPEGSNO, está pensando nos comentários, se são escutados ou não, é toda uma questão. Se eles recebem antes de tomar a decisão, eu acho que as coisas estão, nesse sentido, estão mudando. Do lado do pessoal, eu acho que um pouco menos. Pessoalmente, eu fiquei impressionado com o PIC, PRT, preenchido, o procedimento, tendo como base como os comentários. Eu acho que as coisas estão mudando nesse sentido. Jonathan, talvez você queira avançar um pouco mais ou aprofundar um pouco mais. Anotamos também isso. Outra coisa que nós que temos escutado, há problemas persistentes, período de tempo, estamos indicando, é breve, as organizações têm 42 dias e muitas vezes os períodos de tempo são um fator, o volume também é importante dos comentários, o processo é, sabemos que o processo ascendente, como podemos controlar tudo isso? Não sabemos. Estes são problemas persistentes que, quando começamos com este processo, honestamente, estamos propondo recomendações. Como conseguimos que estes problemas persistentes, do ponto de vista da demanda, quando há uma comunidade de participantes, que parece muitas vezes que varia, como resolver isso? Steve Metallics, estamos... parte disso é como propor as questões, as perguntas. Se eu coloco um white paper gigante, a Cristina, teremos que perguntar, vocês leram? As perguntas devem ser mais pontuais, mais viáveis de serem respondidas. Então, é questão de participação, mas, novamente, a ideia de que a tomada de decisões possa ocorrer antes do final de um período de comentários não é algo aleatório. É uma mensagem clara. Temos que encontrar essas pistas que estamos transmitindo e a coisa simples que o pessoal resume os comentários de tal forma que qualquer organização possa abordar esses comentários. Isso, eles já chegam resumidos. Seria um trabalho árduo. Parece que os comentários causam uma grande repercussão, mas isso não é muito comum. Novamente, temos que ter um processo implementado. A ICANN leve em conta esses comentários a sério. Eu acho que é nesse ponto onde devemos colocar nosso foco. Acho que o nosso tempo já acabou. Fala Alice Chance, gostaria de agradecer à TRT2 por todo o trabalho tão árduo que estão fazendo e por dedicar o tempo para estar aqui conosco. Seguindo o IPC, recebemos mensagem do prazo de 13 de dezembro. E à medida em que pudermos, dentro da equipe que está trabalhando com comentários de IPC, vamos então poder trabalhar com... Vamos fazer o melhor que pudermos nesse sentido. Queremos agradecer sinceramente. Obrigada.
tell us what was that Adobe question?